Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E aproveitando o período eleitoral que está chegando, o advogado Cássio Prudente Vieira Leite está hoje aqui com a gente para tirar todas as suas dúvidas a respeito do que pode e do que não pode durante as eleições. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe por meio do nosso Facebook, no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Cássio. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Muito boa tarde a todos. Obrigado, Jéssica, por ter me convidado para estar aqui com vocês. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse programa tão nobre da Amapar na Rádio Educativa.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quem pode se candidatar a um cargo político?
Olha, nós temos aqui duas restrições genéricas em relação a quem pode ser candidato. A primeira é em relação a você estar com todos os seus direitos políticos em dia. Uhum. Você deve estar quites com a Justiça Eleitoral, ou seja, não pode ter nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral. Não pode recair sobre nenhum dos casos da lei da ficha limpa, que são aquelas situações de inelegibilidade que acabam atraindo contra a pessoa. Alguém foi condenado criminalmente, alguém tem contas julgadas, desaprovadas pelos tribunais de contas do Estado, julgado por ações procedentes de improbidade administrativa. E também outra restrição genérica é a idade. Você precisa ter idade mínima para concorrer ao cargo. 18 anos no caso de vereador, 21 anos no caso de prefeito e, obviamente, ser brasileiro nato ou naturalizado.
Uhum. E, doutor, a partir do momento que a pessoa se lança como um candidato a um cargo político, ela precisa fazer a sua campanha para uma futura eleição, não é mesmo? E quais que são os meios legais que esse candidato tem para realizar a sua campanha? O senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes?
Olha, no passado nós tínhamos meios muito variados de propaganda eleitoral. Era comum as placas, os cavaletes, faixas, os muros pintados pelas ruas. Até mesmo já tivemos a permissão de outdoors na cidade. Só que tudo isso, com o passar do tempo, tem sido retirado da legislação como meios de propaganda permitidos. Em 2006, nós tivemos uma reforma muito drástica na lei eleitoral, que acabou tirando os outdoors, os showmícios, que também eram muito comuns. Traziam-se artistas renomados para poder fazerem shows, animar comícios. E agora nós chegamos ao ponto de retirar a permissão de realizar propaganda eleitoral através da pintura de muros, através de faixas, através de placas, banners. Hoje nós temos uma legislação muito restritiva que permite que basicamente o candidato faça a propaganda por meio de adesivos e cartazes. E todos eles com uma metragem máxima. Todos os meios de propaganda estão limitados a 0,5 metro quadrado hoje em dia. E daí tem as outras formas de propaganda que também são permitidas, todas feitas pela internet. As propagandas através de blogs, redes sociais, sites, sempre tendo em vista que na internet é proibido qualquer tipo de propaganda paga, e em sites de pessoas jurídicas. Por exemplo, se o candidato tem lá um site de uma farmácia que é de propriedade dele, de um amigo dele, ou um site de alguma loja, ele não pode colocar propaganda nesse site. É permitir que ele faça um blog, por exemplo, no Facebook dele, do Facebook dos apoiadores dele, mas desde que isso não seja remunerado de nenhuma forma.
O pessoal até brinca que essa eleição vai ser a eleição da internet, né, doutor?
É evolução. Isso, isso é sempre uma evolução dos meios de propaganda eleitoral. As placas, os banners, as faixas têm seu impacto visual na cidade, só que isso, querendo ou não, são meios um pouco arcaicos de propaganda. Eu entendo que nos municípios do interior esses meios são muito eficazes, mas numa cidade como Curitiba, uma cidade grande, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, eu acredito que as redes sociais têm um alcance ainda maior do que qualquer placa, qualquer banner colocado em qualquer esquina da cidade.
Doutor Cássio, queria pedir agora para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que é contra a lei numa campanha política, que isso é algo que a gente precisa ter em mente, né, sempre.
Olhe, as restrições da campanha eleitoral são muito grandes. Nós temos, assim, um rol muito extenso de condutas que não são permitidas tanto ao eleitor como ao candidato, que são todas medidas mais ou menos moralizadoras do período eleitoral. O que é plenamente proibido é comprar e vender o voto, sob qualquer forma, desde que seja em troca de um apoio futuro, uma troca de cargo, de qualquer tipo de benesse, dinheiro, favor, material de construção. Tudo isso é proibido, já foi proibido durante muito tempo e hoje em dia é reforçado, ao ponto que você não pode nem fazer o pedido de apoio político através de brindes. Você pode receber uma caneta, um boné, uma faixa, uma camiseta em troca do seu voto. E daí nós temos outras restrições, que são restrições mais lógicas do período eleitoral. Essa mesmo que eu já comentei, de não poder receber dinheiro para ter propaganda eleitoral de ninguém. Você não pode, por exemplo, receber dinheiro para ter um adesivo no seu carro com a propaganda do candidato, ou receber dinheiro para poder autorizar ele a te dar uma bandeira, a fincar uma bandeira na sua residência. E nós temos outras restrições, por exemplo, quando se vai fazer uma doação para um candidato, que é um dos meios lícitos de se financiar a política, essas doações são limitadas a 10% do patrimônio, dos rendimentos do eleitor no ano anterior à eleição. Mais do que isso, é um outro tipo de infração que faz com que o eleitor possa pagar uma multa. E nós temos as outras restrições também dos atos que são ilegais. Por exemplo, ofender um candidato ou candidata em meio da propaganda eleitoral, realizar atos de calúnia, difamação, destruir propaganda eleitoral lícita. Por exemplo, você, por mais que você odeie um candidato, você não pode ver uma faixa ou um adesivo dele, um carro, coisa parecida, e ir lá e arrancar esse adesivo com forma de protesto. Isso é irregular.
O difícil é a fiscalização, às vezes, de tudo isso, né, doutor? O poder público dá conta de fazer essa fiscalização?
Olha, a Justiça Eleitoral tem aprimorado esses meios de fiscalização e no período eleitoral, todos os candidatos e os próprios eleitores também são fiscais da Justiça Eleitoral. Se você vê algo de errado, se você sabe que alguém está cometendo algum tipo de ilícito, você pode filmar, tirar foto ou juntar outras pessoas que também ouviram e fazer um relato. A Justiça Eleitoral tem um meio de comunicação através de e-mail, que recebe denúncias através de propaganda, desde propaganda irregular até os casos mais graves de compra de voto. Tem alguns mecanismos muito interessantes de reprimir esse tipo de conduta ilícita.
Doutor, falando agora um pouquinho a respeito dos eleitores. Primeiramente, eu queria pedir para o senhor esclarecer uma questão que parece bem simples, mas acho importante a gente reforçar. Quem que tem direito ao voto?
Olha, todos os eleitores devidamente alistados junto à Justiça Eleitoral têm direito ao voto. Não basta que você tenha a idade mínima, que é 16 anos, não há uma idade máxima. O que nós temos é que a partir dos 70 anos o voto passa a ser facultativo. Você vota se você quiser, mas todos aqueles que têm 16 anos ou mais podem votar. Os que têm mais de 18 anos são obrigados a votar. Só que o fato de você ter essa idade mínima não quer dizer que naturalmente você vote. Você tem que previamente ir lá se inscrever no cartório eleitoral e respeitar os casos de convocação, revisão do eleitorado. Nós temos os ciclos de biometria por todo o estado do Paraná, que é uma iniciativa muito bacana do Tribunal Regional Eleitoral, evitando que é sempre uma questão muito grande para nós, que evitar que outra pessoa vote no seu lugar, né? Porque lutamos tanto pela democracia, tanto pelo voto direto e secreto para os nossos representantes, e nós tínhamos ainda, infelizmente, essas situações de alguns eleitores que acabavam fraudando documentos, indo lá e votando no lugar de outra pessoa. Hoje em dia, isso com a biometria é cada vez mais dificultosa essa possibilidade de erro. Mas, genericamente, todos aqueles acima de 16 anos podem ir no cartório eleitoral, fazer sua inscrição eleitoral para que assim possam votar.
Quão importante, doutor Cássio, é para cada cidadão ir até as urnas e votar?
Olha, o voto é uma conquista do povo. Nem sempre pudemos votar e ainda no mundo contemporâneo há muitos outros países que não têm o direito ao voto. Muitas pessoas brigaram, algumas pessoas sofreram restrições contra seus direitos, até de suas vidas, para que hoje nós tivéssemos o direito do voto universal para todos os brasileiros. A importância do voto é porque é o que direciona a nossa escolha política do futuro. As pessoas não têm a dimensão de que, por mais que o cargo seja pequeno, no caso de uma eleição para vereador e prefeito, que a gente acha que, mas o vereador e prefeito não são figuras tão importantes. Na realidade, eles são as pessoas que mais tratam com as leis do nosso convívio do dia a dia. Nós damos muita importância para a figura do presidente, ou um pouco menos, mas também muita importância para a figura do governador, mas são os prefeitos e vereadores aqueles que lidam com nossos principais debates do dia a dia. E um voto consciente, conhecendo quais são os candidatos, conhecendo quais são as suas propostas e sempre tendo em vista votar naquelas pessoas que a gente quer que realize aquilo que a gente almeja, sempre é o caminho para que a gente mude uma realidade. Se a gente quer que a realidade seja alterada para melhor, a gente tem que primeiro pensar em alterar essa realidade, alterando também aquelas pessoas que façam as escolhas políticas por nós.
Uhum. Doutor Cássio, agora o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que, que diz o artigo 14 da nossa Constituição Federal?
O artigo 14 da Constituição Federal, a gente chama que é o principal artigo da Constituição a tratar dos direitos políticos. Lá ele diz que todos têm direito ao voto secreto e universal. Depois ele vai tratar dos direitos políticos, que são nada mais do que o direito de você votar e ser votado. Diz lá quem são as pessoas que podem votar, tem que ser brasileiro, nato, naturalizado, tem que ter idade mínima, tem que estar com o gozo dos seus direitos políticos em dia, ou seja, você não pode nem ter nenhum tipo de restrição contra eles, não pode ter uma condenação criminal ainda vigente, você tem que estar quite com a justiça eleitoral, tem que estar quite com as obrigações da justiça eleitoral, que são basicamente atender aos convocamentos, às chamadas da justiça eleitoral para poder votar, ser mesário, participar do período eleitoral como auxiliar da justiça, ir votar, que se não votou, justificar esse voto, e também ter os requisitos mínimos de idade para poder alcançar um cargo político, estar filiado a um partido político para isso. E depois a lei prevê umas inelegibilidades diretas, que são o quê? São os casos que a lei previamente estabelece que, opa, nesses casos aqui, uma pessoa não pode ser candidata porque ela infringe uns requisitos básicos que a sociedade acha importante para que assim seja candidato. Um dos casos que a gente pontua em tudo isso é o fato dos, por exemplo, os parentes de um governador ou de um prefeito, ou até mesmo do presidente da república, eles não podem ser candidatos no território de jurisdição do titular. O que isso quer dizer? Uhum. Se um prefeito candidato à reeleição, ele não pode fazer com... não é permitido que os parentes dele sejam de candidatos a vereadores, como exemplo.
Na mesma cidade.
Na mesma cidade. Isso é uma tentativa de fazer com que a mesma família não se perpetue no poder. É uma obrigação de alternância do poder que a nossa Constituição impõe, que é uma medida muito interessante. Para evitar o que a gente vê em alguns países afora, que a mesma família, os mesmos detentores de mandato, acabam ficando 10, 20, 30 anos no poder.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná com o advogado Cássio Vieira Leite. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito eleitoral. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, mande sua dúvida ou sua opinião pelo nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor Cássio, eu queria pedir para o senhor explicar agora para a gente o que é e como que funciona a questão da justificativa do voto.
A justificativa do voto é uma medida que, como o voto é obrigatório para todos os brasileiros alistados na justiça eleitoral, aqueles que no dia da eleição não estão no local em que eles votam, eles devem dizer o porquê para o juiz, justificando o motivo pelo qual eles não irão votar. Por esse motivo, eles têm que ir lá no dia da eleição e alguma das zonas ou cartórios eleitorais que estejam ocorrendo a eleição na localidade que ele esteja, ou no caso de não estar próximo de um cartório eleitoral, ir lá na internet preencher o formulário e protocolar esse pedido de essa demonstração de uma justificativa pela qual ele não votou. No caso, por exemplo, de você residir no exterior, a situação é a mesma, ou estar no exterior no dia da eleição. Você vai lá no site, imprime um formulário que tem lá, preenche ele com seus dados, dizendo por que você não está votando e apresenta lá na missão diplomática, no consulado próximo de onde você esteja. Ou ainda, caso você não possa fazer isso no dia das eleições, você tem ainda 30 dias depois dessa data para ir lá e justificar o porquê que você deixou de votar. Lembrando que cada turno da eleição é considerado uma eleição diferente. E cada turno que você falta a convocatória de votar, você tem que justificar novamente o porquê você não foi.
E, doutor, então, uma pessoa que esteja passando esse tempo no exterior, ela pode e também deve justificar o seu voto no país onde ela se encontra? Se não, voltando até para cá, para o Brasil, ela pode ter algum problema em relação à situação eleitoral dela?
Pode sim. Aquelas pessoas que não votam ou deixam de votar já ficam com uma pendência junto à justiça eleitoral pelo fato de não ter votado. Caso ela fique 3 eleições, e aqui lembre-se, cada turno é uma eleição diferente, sem votar, ela pode ter o seu título eleitor suspenso e passado ali um tempo maior, pode até mesmo o seu título cancelado. O ideal o que, que é? Se você não consegue justificar, não há condições de justificar o seu voto no dia da eleição, você o faz nos 30 dias subsequentes. Se você está no exterior, não teve condições de justificar lá no exterior, faça no formulário e mande por correio para a Justiça Eleitoral. Isso é plenamente permitido. Ou caso você não conseguiu fazer isso no período que estava ou acabou esquecendo, tão logo retorne para o Brasil, faça um pedido daí, todos direcionados para a Justiça Eleitoral, lá para a zona eleitoral que é responsável pela sua residência, faz o requerimento para ele justificando por que você deixou de votar e caso for, daí paga a sanção pecuniária decorrente disso.
Doutor, Doutor Cássio, a gente fala bastante a respeito da justiça eleitoral quando a gente trata sobre esse assunto, logicamente, né? Eu queria pedir para o senhor explicar então para os nossos ouvintes quais que são as funções dela.
A justiça eleitoral, diferentemente de outros países, ela tem três funções muito interessantes aqui no Brasil. Ela organiza as eleições, diz quem pode votar, diz quem pode ser votado, organiza as urnas eleitorais, a totalização dos votos. E, ao mesmo passo, ela também fiscaliza as eleições. Ela diz quem está fraudando o exercício do voto, quem não está cumprindo com seus deveres e também proclama os resultados. Diz quem foi eleito, quem teve o maior número de votos e até, às vezes, faz o regime de revisão dos votos que foram totalizados. Até essas três funções bem identificadas e todas concentradas num órgão só. Que é uma experiência nossa de ser um país muito judicializado, desde a década de 30, quando foi introduzida a justiça eleitoral, ela já veio com esse viés de querer aglutinar essas três funções, que é algo bastante peculiar do Brasil, é a nossa famosa jabuticaba, pois só existe aqui uma justiça eleitoral tão poderosa e, ao mesmo passo, tão eficiente em fazer essas três funções.
Doutor, aproveitando o assunto, o senhor poderia até explicar para os nossos ouvintes quais são os órgãos da justiça eleitoral e qual que é a função de cada um deles?
Olha, dentro da justiça eleitoral, nós temos uma estrutura que a gente chama de estrutura vertical, três órgãos máximos, né? O juiz eleitoral, que é aquele que cuida da zona eleitoral correspondente à sua localidade, ele que decide ali as questões pontuais das eleições municipais, cuida do cadastro dos eleitores junto àquela localidade e organiza também as eleições municipais. E nós temos os tribunais regionais eleitorais, que são as autoridades máximas da justiça eleitoral em cada estado da federação. Eles organizam as eleições no plano estadual, estipulam regras e metas em relação ao cadastro eleitoral de um estado como um todo, organizam situações de revisão do eleitorado, como nós tivemos nos últimos dois anos aqui no estado do Paraná, e também resolve as questões das pendências judiciais envolvendo as eleições estaduais e das eleições municipais em grau de recurso. Então nós temos em Brasília, junto à capital federal, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão máximo da justiça eleitoral, que organiza a justiça eleitoral como um todo no estado, prevendo até mesmo resoluções para disciplinar aquilo no que a lei omissa na justiça eleitoral, prevendo, regulamentando e disciplinando a eleição presidencial e também tratando de vários outros casos da justiça eleitoral que acabam chegando até lá em grau de recurso. Lá é onde eles dão uma decisão em grau máximo e de forma definitiva em qualquer pendência na justiça eleitoral.
Doutor Cássio, quando a gente fala nesse tema direito eleitoral, eleições, é um assunto muito comentado, muito polêmico, é em relação aos recursos utilizados pelos candidatos durante as campanhas. E sobre esse tema em específico, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente, como que saber se os recursos utilizados por esses candidatos nas campanhas, eles são legais ou não?
Olha, com a nova legislação eleitoral, agora vinda dessa última mini-reforma, nós temos instrumentos muito efetivos de fiscalização. Primeiro porque a Justiça Eleitoral agora tem um convênio ainda mais aprimorado, tanto com a Receita Federal, tanto com as Receitas Estaduais, com o Banco Central do Brasil, para fazer um cruzamento de dados entre tudo aquilo que os candidatos gastam e aquilo que as fornecedoras dizem que estão prestando serviço para eles. Ao mesmo passo, tudo aquilo que é gasto por um candidato na campanha eleitoral, esse dinheiro tem que necessariamente passar por algo que a gente chama que a conta eleitoral. Todo candidato, quando começa as eleições, ele abre uma conta específica para receber o dinheiro que ele vai gastar nessa campanha lá. Ele só pode gastar esse dinheiro que esteja nessa conta e que seja doado e passar por essa conta. Todo dinheiro que é gasto, que não venha diretamente dessa conta, é ilícito. E aquilo que a gente chama de caixa 2. O caixa 1, correto, que é todo o dinheiro que vem dessa conta eleitoral, e o caixa 2, que é essa contabilidade paralela, ilegal, que é o fruto de todos os problemas que nós temos enfrentados nos últimos tempos nessa onda de corrupção que assola o Brasil. Nesse ponto, a Justiça Eleitoral tem mecanismos muito efetivos de fiscalização, sempre em parceria com esses órgãos e com o Ministério Público. Hoje, todos os candidatos, quando fizerem qualquer gasto, contratação eleitoral, eles devem inserir esses gastos na prestação de contas online até 72 horas depois da sua realização. Isso faz com que todo eleitor possa, na verdade, fiscalizar o candidato.
Uhum.
Porque se você está lá na sua cidade, você sabe que um candidato específico fez um gasto qualquer. E lá, depois de 72 horas que ele realizou esse gasto, por exemplo, você viu que ele contratou um carro de som, comprou algumas bandeiras. E se você, depois de 72 horas do dia que você viu ele fazer essa contratação, você entra no site da Justiça Eleitoral, vai lá na prestação de contas do candidato e vê que esse gasto não está declarado, aí nós já temos uma situação de um possível gasto irregular de recursos, até se um possível caixa 2. Esse regime de verificação mútua, tanto da Justiça Eleitoral como dos candidatos adversários, como também do eleitor, é a medida mais eficaz de toda a fiscalização.
Uhum. Importante, então, os eleitores ficarem atentos também nessa questão dos gastos dos candidatos, né, doutor?
Nos últimos tempos, no estado do Paraná, que é onde eu consigo acompanhar mais de perto, a atuação do eleitor verificando e denunciando casos tem sido o principal foco de todo o combate à corrupção aqui. Muitos casos de prefeitos e vereadores que acabaram tendo seus mandatos impugnados junto à justiça foram por uma denúncia de alguns eleitores que, vendo essas situações, levaram ao conhecimento das autoridades aquilo que eles entendiam ser ilícito.
Doutor, nós sabemos que as eleições estão chegando e algumas alterações foram feitas em relação às propagandas também. Os vereadores, por exemplo, para a gente citar para os nossos ouvintes, que estão se candidatando para as eleições desse ano, eles não vão ter direito ao horário eleitoral. Agora eles vão ter apenas espaços entre os comerciais da grade de programação, tanto das rádios quanto também das televisões. E o horário eleitoral vai ser somente para apresentação dos candidatos ao cargo principal. Nesse caso, a gente pode citar o do prefeito. E no que o senhor acha que essa decisão implica para a população? O senhor considera boa essa mudança em relação a esses horários?
Eu acho que essa mudança acabou sendo muito ruim para o eleitor. Porque se você passar do ponto de que todo eleitor tem o direito de conhecer aqueles que estão concorrendo ao pleito, antigamente, quando você tinha a propaganda eleitoral em blocos para os vereadores, você tinha lá os 10 minutos diários que apareciam todos os candidatos proporcionais. E se o eleitor ficasse em frente à televisão 2, 3 dias, assistindo somente esses 10 minutos, tanto na parte do almoço como lá na parte da noite, ele teria visto todos os candidatos proporcionais ao pleito. Hoje em dia, como não tem um horário definido, os candidatos vão aparecer em sessões diárias de muito picadinhas na programação, porque vejam, as sessões são 70 minutos diários. Só que tem 70 minutos, só 40% são direcionados para aquele X número de vereadores, que é um número bastante alto. E para uma pessoa necessariamente ver todos os candidatos vereadores que vão aparecer, sei lá, uma, duas vezes durante a programação de uma semana, ele teria que ficar mais ou menos 2, 3 semanas em frente à televisão assistindo a programação diária de toda a emissora, para poder ver todos os candidatos que estão se apresentando. É uma medida muito restritiva, faz com que o eleitor não tenha dimensão de todos aqueles candidatos que estão se candidatando ao pleito, numa forma que era muito compacta e muito interessante. Porque ali fazia com que o eleitor tivesse um gasto muito pequeno de tempo, 10 minutos vendo, e ele acabava tendo uma ciência de todos aqueles candidatos que estavam concorrendo ao pleito. Hoje em dia, com essa medida, lógica, ela é interessante na medida que aumentou o tempo de exibição em vários spots diários, mas ela acabou fazendo com que o eleitor, se tiver sorte, vai ver um ou outro candidato em algum tempo específico que ele estiver ali na frente do rádio ou da televisão.
Importante destacar para os nossos ouvintes que é interessante eles procurarem também os candidatos na internet, ver o passado deles, como que foi a trajetória de cada candidato, né? Demorar um pouquinho mais de tempo até decidir em quem que eles vão votar, né, doutor?
Como a eleição está com um tempo muito menor do que esteve no passado, nós tivemos uma restrição de 90 para 45 dias, se o eleitor ele tem que necessariamente ir atrás, verificar, nós temos ferramentas muito interessantes na internet para fazer tudo isso, nós temos alguns sites muito honestos de acompanhamento da vida dos candidatos, que acabam reportando situações interessantes, algumas iniciativas de algumas rádios de expor a carreira política deles, também expor o que eles acabaram fazendo nos últimos anos, e também dos novos candidatos, né? Sabendo quais são as propostas deles, o que eles andam defendendo, o que eles propõem de mudança para aquilo que está posto. A atuação do eleitor sendo correndo atrás daquilo que está sendo posto, correndo atrás da vida dos candidatos é o ideal para se tomar uma decisão consciente agora nas eleições.
E, doutor, o tempo das propagandas eleitorais, eles também diminuíram de 45 para 35 dias. E o senhor não acha que essa diminuição também prejudica os eleitores em relação a conhecer melhor seu candidato, que nem a outra mudança que a gente falou?
Prejudique, prejudique muito. Se nós pegarmos, por exemplo, o que está ocorrendo hoje nas eleições dos Estados Unidos, veja, faz praticamente um ano que eles estão debatendo quais serão os candidatos. Os candidatos que estão sendo escolhidos agora estão passando por um processo muito interessante de exposição da vida deles, das propostas deles, um debate muito franco daquilo que eles representam como candidatos nos Estados Unidos. Isso é um debate a longo prazo, né? Um debate interessante porque acaba fazendo com que o eleitor tenha um conhecimento muito grande da vida desses candidatos e das propostas deles. Aqui nós temos, na verdade, a medida completamente contrária. Nós fazemos com que o eleitor tenha menos tempo de contato com os candidatos, antes de 90 dias, agora só 45, um período muito pequeno para se ter um debate franco das propostas, principalmente para aqueles candidatos que são novos, que não são conhecidos, não vão ter tanta oportunidade de poder se apresentar para o eleitorado, em razão da diminuição do tempo. Isso daí são medidas que acabam diminuindo aquilo que a gente chama de densidade democrática, né? Nós deveríamos discutir política mais e não menos, né? Deveríamos ter um período ainda maior de discussão de política para que todos os eleitores tivessem a dimensão daquilo que está ocorrendo. Não o que acaba ocorrendo nos últimos tempos, que é um debate de apenas 45 dias de 2 em 2 anos.
Doutor Cássio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria perguntar para o senhor se o senhor considera que o atual momento político e econômico do Brasil contribuiu para tornar a população mais interessada nesse assunto. As pessoas estão um pouco mais politizadas?
Olha, nós ainda vamos ter que avaliar tudo isso no futuro, saber se todos esses movimentos, todos esses debates, os protestos que estão ocorrendo no Brasil como um todo, vão ter uma direta vinculação por uma alteração do regime de vivência política que nós temos até agora. Mas eu acho que antes da gente bradar aos quatro ventos, dizendo que queremos reformas, que queremos mudanças, nós temos que também ter um sentimento de autocrítica do próprio eleitor. Talvez antes de reformar o sistema, nós temos que reformar o eleitor, que deixe de ficar muito vinculado à troca de favores, à troca de jeitinho, e aquele eleitor que acaba votando candidato nem sempre por motivos muito republicanos. Vota porque acha ele legal, vota porque acha ele, às vezes, com um perfil diferente, mas não corre atrás para ver se realmente aquilo que ele defende é aquilo que o candidato tem se posicionado efetivamente nos últimos anos.
Doutor Cássio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapá e até uma próxima vez.
Muito obrigado, eu que agradeço o convite e tenha uma boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.